Agora são 10 horas e 34 minutos. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações, melhor, 3 de novembro, Lucian Piquet, 3 de novembro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do Estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Duas pessoas são baleadas durante um sepultamento no cemitério municipal de Maringá. Um homem morreu. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem os detalhes. Letícia, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Esse homicídio registrado no cemitério municipal de Maringá ontem tem relação com outro homicídio registrado durante a madrugada dessa quarta-feira. Essa primeira morte registrada foi um homem de 19 anos que foi morto com 28 tiros no conjunto Branca Vieira, aqui em Maringá. Os atiradores invadiram a casa dele durante a madrugada e executaram a vítima. E durante o sepultamento dele no cemitério municipal, um homem de 20 anos que estava acompanhando o sepultamento foi baleado e morreu no local. Uma segunda pessoa também foi atingida por um disparo de arma de fogo e está internada em estado grave. Circula na imprensa aqui de Maringá a informação de que uma terceira vítima teria sido baleada, mas a Polícia Civil não confirmou essa informação. Essa pessoa baleada teria sido socorrida por populares fora do cemitério. De acordo com o delegado de homicídios aqui de Maringá, os crimes têm relação com o tráfico de drogas. Os investigadores identificaram os suspeitos do primeiro homicídio, que tem relação, segundo a polícia, com esse segundo crime, mas até o momento ninguém foi preso. Essas são as últimas informações que a Polícia Civil divulgou sobre esses crimes e a investigação continua para tentar identificar os suspeitos e então fazer a prisão, Luciana.
Muito obrigado, Letícia, pelas suas informações. Um vídeo veiculado pela RPC TV mostra o momento em que o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, o coronel Hudson Leôncio Teixeira, conversa com manifestantes bolsonaristas na PR-151 em Ponta Grossa, nos Campos Gerais, autoriza a continuidade do bloqueio parcial e admite prevaricação, que é quando um agente público retarda, não pratica ou executa atos de ofício obrigatórios, como leis ou decisões judiciais. A desobstrução das estradas foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal, STF.
A ordem que nós temos é para obstruir totalmente a via, né? E a gente já tá tentando fazer um desbloqueio parcial, né? Demonstrando boa vontade de vocês, boa fé nossa também, para garantir as pessoas o direito de ir e vir. E a partir de alguns minutos que a gente vai estipular aqui, os policiais rodoviários estaduais começarão a multar os caminhões, infelizmente. Contra a nossa... Né?
Mas nós não estamos cumprindo uma ordem judicial.
São as duas pistas?
Não, essa pista que pode ficar, nem poderia ficar essa pista.
Mas para não ter, não acirrar os ânimos, a gente vai permanecer com o pessoal do lado direito e aqui por esse lado, os veículos que quiserem transitar, transitam normalmente.
Na verdade, a gente está prevaricando, já deveria ter feito.
Então ele afirma, né? Estou prevaricando, já deveria ter feito. Após o flagra, a bancada do Partido dos Trabalhadores na Assembleia Legislativa do Paraná acionou o Supremo Tribunal Federal. De acordo com o deputado Requião Filho, do PT, o fato tem de ser apurado.
Quando é para tirar professores, alunos, trabalhadores, vai o choque. Quando é para tirar manifestantes que ignoram a Constituição e pedem intervenção militar, eles pedem, por favor, com licença. Assim não dá. Fizemos uma reclamação ao STF, pedindo a punição do governador e do comandante da polícia por prevaricarem e não cumprirem as ordens judiciais aqui no Paraná. Isto é uma vergonha.
Tá aí o que disse o Requião Filho. A Polícia Militar do Paraná, nesta manhã, se manifestou em nota com relação ao vídeo. Segundo a corporação, a técnica policial de negociação se baseia em estreitar a relação com os manifestantes, ganhar confiança deles, não sendo necessário o confronto, preservando assim, diz a nota, a vida das pessoas e evitando ferir inocentes. Nesta quarta-feira, a Polícia Militar do Paraná havia informado que não divulgaria mais os pontos exatos das manifestações nas rodovias estaduais, como vinha acontecendo até aquela manhã. Isso porque, segundo a corporação, o informe estava inflando o movimento realizado por manifestantes bolsonaristas que não aceitam o resultado da eleição que deu a Lula a presidência da República a partir de 2023. Na manhã de hoje, 15 bloqueios parciais e um total, estão ativos nas rodovias estaduais, 15 bloqueios parciais e um total, há ainda 22 pontos com manifestantes sem interrupção de fluxo. A PM diz que 66 bloqueios foram totalmente liberados nos últimos dias, desde que essa movimentação toda pelas estradas teve início. Nas rodovias federais que cortam o Paraná, há apenas um local com bloqueio nesta manhã, quilômetro 645 da BR-376, em Tijucas do Sul, sentido Santa Catarina, onde há interdição total, reflexo de uma manifestação em Garuva, no estado vizinho, na BR-101, no quilômetro 6. O dia amanheceu com outro ponto de bloqueio parcial em rodovia federal, na BR-476, lá em União da Vitória, mas a estrada já foi liberada. É para lá que nós vamos conversar com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu. Rafael, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos. Este trecho da BR-476 no posto do Balão, no quilômetro 357, em União da Vitória, foi liberado ainda na terça-feira com a chegada de reforço das forças policiais. Inclusive, durante a limpeza da pista, aconteceu uma confusão entre bombeiros e manifestantes que nós contamos ontem aqui no CBN Paraná e trouxemos a versão das duas partes. Bom, na noite de terça-feira, com a ausência das forças de segurança, a rodovia voltou a ser bloqueada. Ontem, durante todo o dia, o trânsito estava fluindo normalmente nos dois sentidos e acreditou-se que finalmente o problema havia sido resolvido. Porém, agora pela manhã, manifestantes voltaram a bloquear a BR-476 no principal acesso à União da Vitória e também a principal saída para a capital Curitiba. Pneus foram queimados na pista, galhos de árvores, enfim, havia uma resistência ainda de alguns manifestantes. E por volta das 9 horas, há pouco mais de uma hora e meia, ocorreu uma nova limpeza na rodovia e a pista está liberada nos dois sentidos. Portanto, o dia começou com a 476 bloqueada em União da Vitória e neste exato momento ela está liberada para caminhões e carros de passeio. O trânsito está fluindo normalmente. Também na BR-476, mas em São Mateus do Sul, no quilômetro 278, a Polícia Rodoviária Federal fez hoje cedo a desobstrução total da via e o trânsito está totalmente liberado também lá em São Mateus do Sul. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Bloqueios liberados também no norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem os detalhes. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Não há mais bloqueios em rodovias estaduais aqui na região norte do estado, segundo a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, que informou que todos os manifestos que fechavam as rodovias foram desmobilizados e alguns manifestantes preferiram aí passar a noite nos pátios dos postos de combustíveis e a maioria já seguiu viagem nessa manhã. Aqui em Londrina, a concentração maior era na divisa de Londrina com Cambé, na PR-445. Nas rodovias federais também não há manifestações ou bloqueios na região. E a movimentação no terminal rodoviário de Londrina atingiu, nesse feriado de finados, 158 ônibus entre chegadas e saídas. Nessa quinta-feira, segundo a administração, aparentemente a movimentação está voltando à normalidade, com 65 ônibus entre embarque e desembarque. Não há registro de atrasos na maioria do estado, mas existe ainda atrasos com viagens com destinos e origens dos estados de São Paulo e Santa Catarina. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Aos poucos, não só aqui no Paraná, mas em todo o Brasil, essas manifestações, esses bloqueios são dissipados, né? E o feriado de ontem, dia de finados, foi marcado por manifestações lá em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Tailan Jaros, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Bom dia, Tailan.
Bom dia, Luciano, e aos ouvintes. Manifestantes se reuniram ontem na Praça Marechal Floriano Peixoto, aqui em Ponta Grossa, em frente ao quartel-general da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada do Exército Brasileiro. Esse ato foi organizado pelas redes sociais, eles protestaram contra a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no último domingo. Parte dos manifestantes começou a chegar na noite ainda de terça-feira e acampou em frente à Catedral de Ponta Grossa. Por volta das 10 da manhã de ontem, a movimentação se intensificou com a chegada de mais pessoas, esses manifestantes que usavam roupas com as cores verde e amarela e portavam bandeiras do Brasil. Em momentos do protesto, os participantes também soltaram fogos de artifício, cantaram o hino nacional, o hino da bandeira, além disso, levavam cartazes pedindo intervenção federal e contra o comunismo. Uma carreata também foi realizada pela cidade, e outros pontos de manifestações foram registrados em quartéis aqui de Ponta Grossa, como no 13º Batalhão de Infantaria Blindado. A Polícia Militar não se manifestou sobre o ato e não há estimativa do número de participantes. Outros manifestantes bloquearam pelo menos 2 pontos de rodovias aqui em Ponta Grossa e na região. Ontem, no feriado, na PR-151 em Ponta Grossa, o bloqueio era total no quilômetro 170, interdição total também na BR-277 em Palmeira. Esses 2 pontos foram desbloqueados nesta quinta-feira. Em Palmeira, inclusive, um trator foi utilizado para desobstruir a via. Os desbloqueios, Lucia, permitem que as cargas de combustível cheguem até a cidade, que já registrava falta de gasolina desde a última terça-feira. Alguns postos aqui da cidade já reabasteceram o estoque nesta manhã. Lucia.
Obrigado, Tailan, pelas suas informações. O oeste do estado também registrou manifestações ontem. Milhares de pessoas estiveram em frente a batalhões do exército em Cascavel e em Foz do Iguaçu. Postos já registram também falta de combustíveis lá em Foz. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Bom dia, Fran.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Como você falou, né, nós estamos na mesma situação que Ponta Grossa. Nesta quarta-feira, milhares de pessoas voltaram a se manifestar em frente ao 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado aqui em Cascavel. Durante o dia, havia movimentação de pessoas vestindo verde e amarelo, carregando bandeiras do Brasil e cartazes. O objetivo, segundo os manifestantes, é protestar de forma pacífica contra o resultado das eleições para presidente da República. O trânsito nas ruas do entorno ficou bastante lento, tendo em vista que o cemitério central fica próximo ao local das manifestações. Policiais militares também estiveram presentes. No Trevo Cataratas, entroncamento das BRs 277, 369 e 467, também houve manifestação, porém não interditaram as pistas. Em Foz do Iguaçu, milhares de pessoas se reuniram em frente ao Exército pedindo intervenção federal. Toledo, cidade vizinha Cascavel, cerca de 10 mil manifestantes estiveram na Avenida Parigô de Souza, uma das principais avenidas da cidade. Apesar de não termos aqui no Oeste registro de bloqueios de estradas, nem ontem nem hoje, os dias de paralisação já refletem nos postos de combustíveis de Foz do Iguaçu. Alguns estabelecimentos já colocaram cones nas entradas porque acabou o estoque, já no fim da tarde do primeiro dia. O Paranapetro também tem a preocupação com o atraso na entrega dos combustíveis. No Oeste, muitas cidades poderão sofrer a falta do combustível ainda nesta semana. Luciano.
Muito obrigado, Franciele, pelas suas informações. Falta de combustível em alguns municípios. O preço já está mais caro, né, na bomba. Você de todo o estado já percebeu isso. Situação que tende a se agravar com o passar das horas aí, né? Bom. Esperamos que as rodovias todas sejam liberadas e aí, consequentemente, o combustível volta a chegar, apesar de estar mais caro, aos postos de todo o nosso estado. Com as informações da Franciele Tien, nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do Paraná, ao conectar a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia.